Bom, boa tarde a todos e todas. Agradeço a presença dos conselheiros aqui nessa sessão de continuação. Hoje é dia 26 de fevereiro de 2024. Conforme combinamos e está previsto no nosso regimento, se trata de uma continuação da nossa primeira sessão ordinária de 2024, que foi iniciada na semana passada, no dia 19 de fevereiro, né? Nós havíamos dado conta naquela sessão, né, dos informes todos, da ordem do dia, do expediente. Estávamos agora no item 8. Então, o item de 1 a 6 do expediente já haviam sido tratados na reunião anterior. Antes da gente entrar propriamente nos itens, eu tenho duas comunicações a fazer. Na verdade, uma comunicação e uma sugestão de mudança de ordem na pauta. A primeira comunicação se trata sobre o item 3 da nossa convocatória inicial, que estava no expediente e foi para a ordem do dia na sessão do dia 19 do dia 2. O item se trata sobre uma demanda do professor Abraão Batista por continuação do pós-doc, né, do afastamento nacional para pesquisa, do pós-doutorado que estava sendo realizado por ele, que termina no dia 30 de 3 de 2024. Ele estava pedindo extensão, solicitação para prorrogação por mais um ano, né? Nós debatemos bastante esse tema aqui naquela sessão e havíamos deliberado, então, que haveria consulta formal feita pelo docente demandante, pelo professor Abraão, para a divisão de apoio funcional à DAF, na SUGEP, né, trazendo elementos além daqueles que a direção do CMCC já havia realizado em consulta, né, sobre a impossibilidade legal. Mas logo depois que tivemos aqui essa deliberação, a direção entrou em contato, então, com o professor Abraão para orientá-lo com relação a essa consulta. E ele optou por, depois de refletir, por retirar esse item de pauta, entendendo que já havia um posicionamento da DAF que havia sido feito. Então, ele não pretende levar adiante esse pedido de prorrogação para afastamento no país. Então, trago esse informe para cá, porque na nossa ata, então, para constar que, apesar do conselho ter deliberado por uma consulta da DAF, o próprio demandante retirou o item da pauta por entender que o assunto já estava resolvido na consulta anterior que a direção do CMCC havia feito para a divisão de apoio funcional da SUGEP. Bom, esse então é um primeiro, né, uma comunicação que eu faço. O segundo seria uma sugestão de inversão da nossa pauta de hoje. Tendo em vista a urgência em aprovação de uma comissão de processo seletivo simplificado para professor visitante na área de neurociência teórica e computacional, que vai ser relatada pela coordenadora do curso, é de praxe que a gente faça uma alteração aqui, às vezes no, na ordem dos itens da pauta, para contemplar a presença aí de coordenadores, né, de demandantes externos. Nesse caso, existe uma urgência de deliberação, porque o segmento das atividades, né, com relação à contratação desse colega professor visitante para possível início das atividades didáticas no segundo quadrimestre, ele precisa ser feito o quanto antes possível. Então, como esse assunto não houve tempo hábil para ser discutido e deliberado na reunião anterior, eu gostaria de consultar esse conselho para que a gente faça uma inversão na pauta e então o item 11 passe a ser o primeiro item do nosso expediente dessa sessão de continuação. O conselheiro Boris está avisando aqui que não vai ser a coordenadora do curso que vai relatar, que vai ser o próprio conselheiro. Havia entendido que a coordenadora estaria aqui presente, mas então imagino que tenha feito essa solicitação para o conselheiro, que é docente do curso também. De qualquer forma, eu mantenho essa sugestão da gente fazer essa inversão de pauta, se o Boris não tiver nenhuma oposição, se bem que ele continua aqui por toda a reunião. Tô correta, Boris? Tá, você fica presente então em toda a reunião, então não haveria necessidade de inversão do item da pauta. Perfeito. Então, retiro a minha proposta. Voltamos para a ordem inicial. Lembrando que temos um conselheiro que é o professor Marcelo Reis, nosso ex-vice-diretor, ex-diretor, que solicitou que, né, que tem que se ausentar a partir das 15h30. Então, como é uma reunião de continuação, eu acredito só que a gente vá, né, a gente tem tempo hábil para fazer todas as discussões. A maior parte dos itens são bastante rápidos de discussão, eu acredito. Mas vou pedir essa atenção para os conselheiros para a gente ser bastante objetivo aqui, como sempre, na discussão dos itens. Então, iniciamos agora com o oitavo item, que se trata da aprovação da minuta de resolução para concessão de diárias a servidores, docentes e técnicos administrativos. Ela vai ser relatada, essa minuta vai ser relatada pelo nosso colega Carlos Giordano, que é conselheiro e também atua como nosso agente de planejamento e conhece bastante as nuances relacionadas aos processos e fluxos e a natureza desse auxílio, dessa linha de fomento concedida pelo CMCC. Como eu já adiantei, em geral, resoluções, a direção não costuma conduzir aqui neste conselho para que a gente faça uma aprovação na mesma sessão onde o assunto entra na pauta desse conselho, então é esperado que haja uma discussão, a gente consiga acolher ou não refletir sobre as contribuições e a discussão que vem nesse conselho, indicar um relator, e aí esse assunto volta depois numa nova sessão, numa próxima sessão na ordem do dia. Então, vou pedir para o Carlos fazer uso da palavra, agradeço a presença dele, né, que já é conselheiro, mas agradeço a disponibilidade de relatar essas modificações que estão sendo propostas nessa resolução. Obrigada, Carlos. A palavra está com você.
Obrigado, boa tarde a todos e todas. Eu não sei, está projetada, eu não sei exatamente, vocês gostariam de ler cada uma das sessões, né, Tati? Seria melhor fazer uma leitura geral com todos?
Eu acho que me ateria às mudanças, né, aos destaques do que a gente está modificando da resolução vigente. Acho que se você quiser, como você tem bastante experiência nesse fluxo, né, trazer um pouco do histórico, então, do porquê que está sendo proposta uma mudança nessa resolução e quais são as grandes modificações. Acho que a gente não precisa ir ponto por ponto, já que os conselheiros receberam o texto e ainda o assunto vai. Não vai para a ordem do dia nessa mesma sessão.
Ok, então. Então vamos lá. Para começar, nós temos um acesso a uma verba muito pequena de diárias. O ano passado nós tivemos muitos problemas com isso. Às vezes, uma chamada só já poderia estourar a nossa cota, que nós teríamos direito. Então, para que isso não ocorra mais de forma que estava ocorrendo, nós agora determinamos na sessão 3 vai ter critérios para que cada servidor técnico, administrativo ou docente possa ter direito a uma parte dessa verba que nós temos disponível para diárias e para viagens. Uma diferença que uma coisa que nós temos que nos atentar, eu acho que para quem for relatar, é sobre a questão dos docentes, deles irem dele, da concessão tá ou não linkada a um trabalho aprovado pela organização da atividade. Tivemos alguns problemas de discordâncias, na verdade, que na hora que ia apresentar só uma banca, que não tinha um trabalho ou uma visita técnica. Então, isso é um ponto que eu acho que pode ter alguma discussão. Fora isso, os técnicos administrativos, eles têm uma dificuldade em conseguir essas diárias, até mesmo por serem substituídos, não terem substitutos, né? Então, aqui também garante que há uma diferenciação onde o servidor técnico administrativo pode conseguir um número maior de diárias do que o docente. De resto, eu acho que a prestação de contas continua da mesma forma, e acho que a principal diferença que essa resolução traz é que ela deixa para nós um pouco mais abertos os critérios e ela deixa um pouco mais aberto como serão cobrados, como será cobrada a prestação de contas e distribuídos, ou seja, nós poderemos depois criar regras para seguir os procedimentos de forma deles não ficarem tão engessados como eles estavam no ano passado. Acho que é isso, Tati.
Perfeito, Boris. Carlos, obrigada. Eu vou fazer alguns complementos, e aí Maurício também, que é particularmente...
Ah, Tati, desculpa, também uma grande diferença sobre a disponibilidade. Quer dizer, antigamente nós tínhamos 3 chamadas, e isso também não vai mais ficar engessado. Nós poderemos manter um fluxo contínuo agora, mas que ainda está sendo debatido.
Perfeito, Carlos. Esse era um dos tópicos que eu ia destacar agora como principal diferença, mas você lembrou. Então, como o Carlos mencionou, depois eu vou passar a palavra para Maurício, porque parte do tempo, né, onde a gente trabalhou nesse texto, eu estava de férias e o Maurício se dedicou um pouco mais, né, nessa redação final, junto com a proposta da divisão administrativa. Mas, basicamente, quais eram algumas questões que precisavam ser reformuladas nessa nova resolução? Então, a resolução anterior, ela trazia alguns pontos que precisavam de alteração, né? Então, o afastamento... a natureza do fluxo de afastamento, a solicitação de alteração, ela deixou de ser executado pela divisão administrativa e passou a ser executado pela divisão acadêmica. Então, esse já era uma das mudanças que a gente precisava fazer, porque na resolução anterior estava indicado que era a divisão administrativa que cuidaria do processo de afastamento. O processo de afastamento que eu estou querendo dizer, ele é dissociado do processo de financiamento. Na maior parte dos casos, existem alguns casos que, durante a solicitação de afastamento, que é feita para a divisão acadêmica hoje, você precisa sinalizar se aquele afastamento vai ser feito com ônus limitado ou sem ônus, né? Todo docente que está aqui, ou mesmo os técnicos administrativos, estão habituados a preencher isso. Esses procedimentos, eles foram alterados, mas esse tipo de seleção, ela ainda precisa ser feita. Então, primeiro, isso, a gente queria sinalizar que os afastamentos hoje são feitos pela divisão acadêmica, mas o fluxo, o procedimento para o auxílio financeiro que pode acompanhar uma parte desses afastamentos é feito pela divisão administrativa, que é quem tem o poder da execução orçamentária do CMCC, onde está o nosso agente de planejamento e tudo mais. Bom, como o Carlos relatou, a verba do centro para essa linha, em geral, ela é pequena, girando aí em volta da ordem de R$10 mil. Então, a gente não tem recebido um aporte financeiro maior para o nosso custeio que permitiria que a gente fizesse, né, colocasse mais dinheiro nessa linha, né, porque o privilégio tem sido dado às preferências para todos os gastos de custeio para rodar os cursos do CMCC. Então, isso posto, é preciso definir alguns critérios que já estavam definidos na resolução anterior, mas que a gente tentou aprimorar aqui, para fazer um uso adequado e otimizado dessa verba. Então, vou pedir para a Elaine ir baixando um pouquinho o texto. Tendo mais ali para a natureza. Se quiser me deixar com o controle, talvez... Então, a ideia é normatizar os critérios e as condições para a concessão de diárias nacionais e internacionais, no caso de afastamentos com ônus, ou seja, naqueles onde existe patrocínio daquele afastamento está sendo feito pela própria instituição.
Acho que é mais fácil eu, projeto.
Não sei.
Tinha te dado a permissão, aí peguei de volta, Tati. Que é melhor?
Eu acho que eu prefiro eu, porque eu vou falando e já vou colocando. Eu só vou fazer algumas complementações, que o Carlos já fez um panorama geral, vou passar a palavra para Maurício também. Mas... Basicamente, a outra. Agora está comigo? É engraçado porque quando passa para a pessoa, ela vê de uma forma diferente, né? É, tava num zoom menor, agora eu tô vendo num zoom maior. E quando eu
Eu
aumento.
estou vendo a página inteira agora,
É,
Tati.
mudou, ela
Né?
muda, né, a
Praticamente a página inteira.
configuração. Enfim. Deixa eu tentar aqui. Eu coloquei em
Você
tela.
diminuiu um pouquinho. Aí, ó. Aí, isso.
Tá.
Talvez fique bom se conseguir.
É, eu
Acho que
tô,
isso ficou
agora
mais
eu
bom.
consigo. Então, a ideia é estabelecer critério e condições necessárias para as diárias e passagens nacionais dos servidores docentes e técnicos administrativos. Né? Depois eu vou destacar um pouco da fala do Carlos sobre a questão dos técnicos administrativos. Então, a ideia é que essas concessões de diárias e passagens, elas, de diárias, na verdade, elas sejam feitas com o objetivo de promover a participação em congressos, conferências, seminários, reunião, missão institucional ou evento similar no país ou no exterior, desde que tenha apresentação de trabalho aprovada pela organização da atividade. Então, como o Carlos destacou, a outra resolução colocava que prioritariamente deveria ter apresentação de trabalho, então a gente gostaria de colocar como uma condição mesmo para a concessão do auxílio, já que a gente tem uma verba que é pequena e gostaria de priorizar, né, a direção em discussão com a divisão administrativa, acho que seria importante priorizar a participação em eventos desde que haja uma apresentação de trabalho, uma divulgação de um trabalho, de uma pesquisa feita por um docente ou por um técnico administrativo do CMCC. Colocamos, né, bem claro que a questão do se o docente já tiver recebido um auxílio de outras fontes, ele não pode receber um recurso do CMCC, então ele vai atestar isso na hora da solicitação. Colocamos um teto de, no máximo, duas diárias nacionais e uma diária internacional. Isso já estava vigente na resolução anterior. Né? Basicamente, isso se dá pelo fato de que, com uma diária internacional, as diárias são valor decididas baseadas na tabela do CNPq, né? Duas diárias nacionais seria por volta mais ou menos aí de 600 a R$ 700. Uma diária internacional é um valor um pouco maior que isso, se eu não me engano, depois o Carlos pode confirmar, por volta de R$ 800. Essas diárias, elas são reajustadas de acordo com portarias e o valor do dólar e euro e tal, é uma tabela que a gente segue do CNPq, mas se a gente permitir mais do que uma diária, isso inviabiliza o maior número de pedidos. Então, a gente opta por uma concessão de menos diárias e mais nacionais, no sentido delas serem mais baratas, e uma diária internacional apenas, no sentido de tentar atender o maior número de pessoas, né? Então, também colocamos um teto que não tinha na outra resolução. Só falava que existia prioridade para quem foi a mais tempo atendido, né? Então, supondo que uma pessoa foi atendida no ano anterior e nesse ano está solicitando de novo, ela não seria prioritária. A gente tirou isso, mas colocou que no máximo seriam atendidas duas solicitações por ano do mesmo servidor. Não poderá solicitar se houver pendências, né, tá? E aqui eu vou passar um pouco mais rápido, como eu mesmo sinalizei para o Carlos, né? A concessão, ela está destinada ao cumprimento das atividades de participação em curso, congresso e visita técnica, que no caso separamos na seção 2 os técnicos administrativos, porque a resolução anterior não existia essa separação. E não existindo essa separação, os critérios que se aplicavam a servidores técnicos administrativos e a docentes eram os mesmos. E muitas vezes, na visita técnica que o técnico administrativo faz, ou mesmo na participação de um congresso, por exemplo, um congresso de secretariado, um congresso acadêmico, mais de apoio técnico-administrativo, não existe apresentação de trabalho, é diferente de uma participação num congresso de pesquisa, que é a maior solicitação que vem por parte dos docentes. E isso inviabilizava, na resolução anterior, que os servidores técnicos administrativos também pudessem usar esse auxílio para participar de capacitação ou de eventos, ou mesmo de uma visita técnica, porque necessariamente eles não iriam apresentar um trabalho lá, Não necessariamente. Então, a gente quis separar na seção 1 e na seção 2 a natureza desse mesmo auxílio. Então, na seção 2, a gente tem os critérios destinados à participação de servidores técnicos administrativos, também mantendo, né, a mesma lógica de no máximo duas solicitações por ano, mas tirando o teto de diárias, nesse caso. Porque, muitas vezes, o servidor técnico administrativo ele não tem a oportunidade de pedir para a FAPESP, de pedir para a PROPG. E aí, isso pode inviabilizar. Por exemplo, vou dar um exemplo bastante real. Se uma das técnicas administrativas quisesse para um congresso de 3 dias de duração, ela teria diária apenas para 2 dias de duração. O outro dia, ela não teria diária e teria que arcar do próprio bolso. Diferente do que das situações, né, das possibilidades que acometem os docentes. Eu vou passar para a próxima página, depois a gente pode ir discutindo. A gente fez uma sessão para delimitar, né, para esclarecer, na verdade, nesse caso, até afunilar os critérios de desempate para servidor docente. Então, em caso de limitação orçamentária, as solicitações que serão atendidas, visita técnicas ou eventos indicados pela direção do CMCC, isso pode acontecer no caso de uma visita técnica de um coordenador de curso, que é algo que a gente vem estimulado nas coordenações de curso para fazer visitas técnicas, conhecer outros cursos, né, e discutir projetos mais estratégicos que estão relacionados com a qualidade do curso de graduação específico do CMCC. Demanda de participação em evento científico com apresentação de trabalho, maior tempo desde o último evento para o qual foram concedidas diárias e maior tempo de efetivo exercício no CMCC. Na seção 4, os critérios de desempate para técnicos administrativos, visitas técnicas ou eventos indicados pela direção, então no caso de ter muitos pedidos, a direção iria ali opinar sobre qual seria o prioritário, cursos e eventos ou treinamentos planejados no plano de desenvolvimento de pessoal, todo ano o CMCC precisa apresentar um PDP para a UFABC, e isso compõe o PDP de toda a universidade, a gente apresenta para a SUGEP, né, que é um plano de desenvolvimento das pessoas para ver as áreas prioritárias onde os técnicos administrativos deveriam desenvolver seus cursos de capacitação, maior tempo desde o último evento e maior tempo de exercício no CMCC. A prestação de contas é geral para todos, realizada de acordo com as normativas vigentes. Vou passar para o próximo slide. Os documentos comprobatórios que compõem a prestação de contas. Em caso de não apresentação, a justificativa será avaliada pela direção e as datas aprovadas no afastamento serão as mesmas da prestação de contas. A gente vem observando muita incoerência com relação aos pedidos de afastamento e depois as devidas prestações de contas. E como disposição geral, as solicitações, né, devem ser encaminhadas no ano vigente, publicada no site do CMCC. Hoje, esses pedidos entram pela central de serviço, que foi um ganho que a gente passou a fazer desde o ano passado. Os docentes atendidos têm que estar em pleno exercício das suas funções. E aqui eu já faço umas sugestões. Não podendo estar em missão, né? Então, tivemos casos anteriores de docentes que estavam em missão no exterior e pediram um auxílio. Acho que a gente deveria destacar que a prioridade aqui é para docente que está lotado aqui. E aí tem outras disposições transitórias aí que vocês podem ver, né? Vocês receberam esse anexo. Eu faço mais uma observação antes de passar a palavra para o Maurício, que eu acho que uma das fundamentais mudanças da resolução que está vigente hoje para essa é o auxílio ser tratado em fluxo contínuo. Basicamente, na resolução anterior, previa que existiriam 3 chamadas de auxílio, basicamente coincidindo com os quadrimestres, uma chamada sendo feita em janeiro e fevereiro para auxílios de fevereiro até abril, outra sendo feita em abril para auxílios de maio até setembro e outra sendo feita em agosto para auxílio ali de setembro até o final do ano. E em termos orçamentários, de gestão financeira, era muito difícil receber o dinheiro, né, e ter, elencar, a gente testou várias formas, mas conseguir preservar um pouco do dinheiro para cada uma dessas chamadas, porque tem chamadas que tem muito mais pedidos, e aí o docente, às vezes, nos critérios de desempate, ele não era atendido, mas numa segunda chamada, menos pedidos sendo feitos, e aí a gente tinha uma distorção, se vocês me entendem. Então, em fluxo contínuo, a gente consegue fazer uma gestão melhor, Claro que, a depender de quando é o evento, algumas informações solicitadas elas só vão ser obtidas, por exemplo, o aceite do trabalho, mais para frente, né? Mas a gente entendeu que nessa forma é mais fácil a gente garantir uma condição mais igual de competição entre os solicitantes do que pela forma que estava sendo feito anteriormente, com chamadas específicas para distribuir essa verba ao longo do ano, né? A ideia aqui é discutir, né? Então eu vou passar a palavra para Maurício, depois eu abro a palavra para os conselheiros, e aí a gente discute e tenta ver ali um possível encaminhamento de relatoria ou não, né? Baseado na discussão do próprio conselho. Maurício, por favor.
Obrigado, Tatiana. Boa tarde a todo mundo. Acho que eu não tenho nenhum grande destaque, acho que a Tatiana e o Ricardo já resumiram os principais pontos, né? Acho que algumas coisas só que eu anotei aqui, que eu não sei se ficou claro, né? Que uma das dificuldades de fazer as três chamadas anteriormente, como está vigente hoje em dia, né? É que, se vocês olharem no começo da resolução vigente, né? Que eu tenho. Copiei o link aí no chat da sala de conferência. A primeira chamada está prevista para janeiro, só que é impossível fazer a primeira chamada em janeiro, porque, em geral, a gente nem sabe, né, quanto vai ter de orçamento disponível para o ano, para diárias, nem para passagens, né? Esse ano a gente recebeu agora no começo, meio de fevereiro, né, a previsão das verbas disponíveis para o centro, né? É claro que a gente poderia, né, fazer a chamada sem ter ainda, né, o conhecimento do montante total. Mas, né, nos últimos anos, né, a gente tem tido esse cenário de restrição bastante grande, né? E aí a gente corre o risco, né, se não tiver essa noção do orçamento para essas disponível, né, para o centro todo, de gastar todos os recursos que a gente poderia na primeira chamada, por exemplo, né, e não sobrar nada para a segunda e terceira chamada. Ou prever muito pouco, né, e depois descobrir que poderia, na verdade, ter feito uma chamada maior. Né, atualmente isso é mais difícil, né, mas poderia acontecer também. Então, uma das dificuldades é essa. Janeiro é impossível fazer algo com um planejamento bem feito. E outro detalhe que eu queria chamar a atenção, né, acho que é para a gente discutir aqui, é que na resolução atual, e gente, salvo engano, né, dá a entender ali que é o máximo de solicitação é duas diárias nacionais, uma internacional por docente para o ano todo. Na nova resolução, né, a proposta é que esse limite, né, seja por solicitação. Então, é uma coisa para a gente discutir se, né, se, por exemplo, um docente se inscrever em duas, né, enfim, a ideia é que não tenha mais agora as chamadas, né? Então, mas está escrito por solicitação, né? Então, em princípio, ele poderia fazer duas solicitações, uma no começo do ano e uma no segundo do ano, em cada solicitação teria essas diárias. Uma coisa para a gente discutir, né, pensar em um texto e ver... se a gente quer colocar algum limite, né, do ano todo ou não, enfim. E acho que é isso, os dois pontos que eu tinha anotado aqui, que eu acho que é importante destacar, além do que já foi falado. Ah, acho que outra coisa também que é importante comentar, né, que o que está vigente hoje em dia é essa chamada, né, que fala sobre as três chamadas o ano inteiro, né, sendo uma em janeiro, e... outra, acho que é abril ou maio, depois outra em julho ou agosto, né? Não lembro de cabeça. E acho que, né, a gente pode pensar também numa disposição transitória aqui, né, quando tiver nessa discussão, para pensar como fazer ao longo desse ano, né, até que essa resolução esteja, que uma nova resolução esteja vigente. Né? Nesse ano não foi possível fazer chamada em janeiro, ano passado também não, ano retrasado, né, durante a pandemia nem teve chamadas. Então, acho que é importante também a gente colocar isso em discussão aqui. Se devolvo para a Tatiana. Obrigado.
Obrigada, Maurício. Já vi que tem conselheiros inscritos, então acho que vale a pena a gente começar a discussão para coletar sugestões. Professor Yossi está inscrito, por favor, a palavra está com você. Logo depois tem o Carlos inscrito também.
Boa tarde. Dá para ouvir? Obrigado. Algumas coisas, na verdade, alguns pontos para discutir, talvez depois ou agora. Uma coisa só para esclarecer: qual foi a verba total do ano passado?
Yossi, eu pedi para o Carlos levantar, mas se eu não me engano, foram 10 mil reais de diária nacional
Beleza?
e 8 mil de diária internacional. Eu não
Tá,
tenho
legal.
certeza, mas eu vou checar essa informação.
Sim. Não, é porque a gente vê que a média, na verdade, chega a ser quase ridícula, né? Pelo número de docentes e TAs, é extremamente baixo. E talvez até uma questão de, assim, não fazer uma resolução extremamente detalhada, porque é um tempo, né, também de administrar essas demandas, né? Tem um custo administrativo. Então, assim, algumas coisinhas. Primeiro, eu acho que tem uma certa incoerência interna, porque a primeira artigo, deixa eu ver, só um segundo, estou indo lá. Sim, no, desculpa, no artigo 4. Pode ser no artigo 4. No artigo 4. Cadê artigo 4? Isso. Aí a gente vê que, assim, aqui está incluindo. Peraí. Não, desculpe, antes. Acho que, peraí, antes, um pouquinho mais. Antes, anterior. Isso. Esse aqui. Então, aqui, a gente está colocando essa opção de pagar as diárias para uma série de atividades que inclui. Não, esse aqui de terra. Desculpe, olho aqui no meu. Peraí, é porque aqui está sinalizado já. Desculpa. É no artigo 2, desculpa. É artigo 2, parágrafo 1. Cadê? Não estou vendo. No artigo 2.
Parágrafo 1.
Parágrafo 1. Item 1, né? É o item 1. Isso, aqui. A gente vê que, assim, essa resolução, ela se aplica para participação docente em congressos, conferências, etc. Legal. Só que está aqui também, a gente vê missão institucional, a Tati também comentou alguma visita de um coordenador. Legal. Só que logo em seguida, a gente vê que é condicionado à apresentação de trabalho. Eu não vejo uma missão de institucional de apresentação de um trabalho, pesquisa, o que for. Lá é uma discussão, tem uma reunião, todo mundo discute. E essa visita técnica. Então, assim, isso é uma coisa que me parece uma coisa ou outra. Acho que tem que escolher. E depois a gente vê isso de novo no artigo. Deixa eu ir lá aqui na minha tela. No artigo 4, item 1. De novo, a gente vê a questão da visita técnica, sendo que, na verdade, não temos nenhuma apresentação de trabalho de fato. Então, talvez só para botar em coerência, fazer uma escolha, uma coisa, ou exige, porque, inclusive, ele pode até separar, talvez se for uma missão institucional, aí libera, nesse caso, de apresentação de trabalho. Porque, como a verba é pequena, como foi discutido aqui, tem que pensar. Como a gente pode explorar mais? Por exemplo, docente normalmente pode captar dinheiro, etc., né? O centro é a verba que ele tem. Então, eventualmente, ele usa isso alguma missão que contribui para o total, né? Então, talvez para pensar um pouco sobre isso. Outra coisa também, não ficou muito claro para mim, é a questão porque tem critérios de prioridade, desempate pós-docente para TA. Mas não fala nada sobre uma em relação ao outro. Quer dizer, se tiver solicitação de docente de TA, quem vai receber primeiro? Como a verba é muito limitada, como a gente separa? Eventualmente pode pensar algum mecanismo, porque é uma coisa dinâmica, não dá para botar, eu acho, até na resolução. Talvez todo ano, por exemplo, passa no conselho de centro e fala, não, 30% para cá, 70% para cá, ou muda. Porque depende do número de TA, atividade prevista. É, então, talvez o valor pode ser passado pelo conselho de centro, o valor não, a porcentagem, porque a gente não sabe qual o valor, né? É, então, pensar algum mecanismo nesse sentido. Eu, na verdade, eu para mim, pode ser até tudo para TA, porque eu não vejo, tem, assim, pelo menos a maior parte, que o docente consegue, o TA não tem nenhuma outra opção. Então, assim, para considerar isso. E outra coisa também, eu recomendo que professores visitantes sejam excluídos nessa aqui, porque a verba é pequena e eu acho que o docente visitante tem que ser uma última prioridade ou mesmo não estar incluído, porque vai ter muita demanda de docentes permanentes. Então, eu acho que podia ficar por fora nesse caso aqui. E é isso. Obrigado pela atenção.
Muito obrigada, Iossi, pelas suas contribuições. Passo a palavra agora para o Carlos, que estava inscrito também.
Eu pensei que nós não iríamos discutir os pontos, mas eu queria também falar que uma das maneiras, conselheiro Iossi, é que para separar os pedidos entre servidores técnicos administrativos e docentes, existe, agora eu perdi qual que é o artigo, mas que diz que para os técnicos administrativos deverá estar dentro do PDP. Isso quer dizer que já teria sido uma escolha da direção no ano anterior fazer com que o servidor se afastasse. É uma das formas de dar prioridade para os servidores técnicos administrativos. Eu também queria fazer um comentário sobre o artigo 4º, inciso 1, mesmo comentário que o professor fez, que é incoerente esse visita técnicas aqui, porque se não vai dar essa opção para os docentes de não apresentar o trabalho, então não precisa estar aqui, ao meu ver, também. No artigo 8º, eu acho que a gente podia escrever melhor esse texto, porque eu acho que tem muitos casos, aconteceram muitos casos de gente que saiu um dia antes, por exemplo, e isso é uma coisa que pode ser discutida, porque, ao meu entender, com a autorização, isso poderia ser aprovado sem problema nenhum. E acho que é isso. E uma coisa que eu queria deixar claro também do fluxo contínuo, é que aconteceu muitas vezes dos docentes perderem as datas. Quer dizer, durante os chamados, o docente não sabia que queria ir num evento, e aí depois ele não podia, ele queria ir e a chamada já tinha fechado e tinha verba para. Sobrou verba daquela chamada e não podia oferecer para o professor. Então, eu acho que o fluxo contínuo agrega isso também. Tem alguns outros pontos também para falar, mas para não me alongar mais, vou deixar por aqui. Concordo também que professores visitantes poderiam ser excluídos.
Legal, obrigada, Carlos, pelas suas contribuições também, excelentes. Vou passar a palavra para Maurício agora.
Eu acho que a Tatiana depois pode me complementar, né? Mas acho que só para... Carlos falou sobre o PDP, né? Não sei se todo mundo sabe do que se trata, né? Mas o PDP é o Plano de Desenvolvimento Pessoal, acho que é essa sigla, né? Que ele está destacando aí. Não sei quando exatamente isso começou a ser feito na administração pública, mas acho que é uma normativa mais recente, de alguns anos para cá. E aí todo ano, né, a gente faz... aqui na UFABC, um planejamento, né, do plano de desenvolvimento, né, dos TAs da UFABC toda, né, aqui no centro, né, a gente levanta junto com os técnicos, né, avalia as necessidades do centro para esse desenvolvimento pessoal, né, dos TAs. Então, para eles fazerem capacitação, né, em alguma área, fazer alguma visita visita técnica em algum lugar, até, né, cursos de pós-graduação e coisas do gênero também podem aparecer no PDP também, né, para o desenvolvimento pessoal, pensando ali no bem da instituição. Então, acho que O que o Carlos quis dizer é que, no caso dos TAs, né, como a gente está colocando aí que tem que já estar nesse PDP, então ele já vai estar planejado ali, né, no centro, no ano anterior, porque a gente tem que fazer sempre no ano anterior o planejamento do ano seguinte dessas atividades. Não significa que a gente vai executar tudo que está ali, vai fazer tudo que está ali, mas é uma previsão. É, em tese, né, deveria também haver um PDP para docentes na UFBC, mas isso é uma coisa que ainda está, né, em desenvolvimento, a CGEP está pensando, planejando isso para o futuro, mas, enfim, é, né, só para esclarecer aí o significado. Sobre a questão das datas ali naquele artigo, que acho que era o oitavo ou nono, né? Essa é uma coisa que tem dado bastante dor de cabeça para mim e para a Tatiana, né, esses afastamentos, porque às vezes o docente, né, volta um dia antes, volta um dia depois, ou volta 5 dias antes, vai 5 dias antes, volta 5 dias depois, e não tem justificativa, né, para ter feito isso. E, né, tem uma normativa da UFBC, que acho que é baseada em legislação, né, externa do governo federal, mas não tenho certeza agora, mas a legislação interna eu conheço, que diz, né, que no caso dos afastamentos nacionais, o prazo, o período de trânsito é 24 horas no máximo, e no caso dos internacionais é 48 horas no máximo. Então, qualquer coisa que passe desse período, né, está fora do que a legislação, as regras prevê. E aí, dependendo do caso, né, a gente tem autonomia para aceitar uma justificativa, mas tem casos que a gente tem que avisar a SUGEP para falar, ó, você tem que descontar o salário desse servidor, porque ele, né, só saiu antes do que estava autorizado e não teve... e não justificou. Né, claro, tem também o mecanismo de fazer alteração do afastamento depois que já fez o afastamento, mas isso é uma coisa, né, excepcional e também acaba, né, com todo o planejamento que o curso, que ó, o centro, né, enfim, tiver feito. Mas é uma coisa que dá para fazer também, mas aí tem que ter as justificativas para fazer a alteração do afastamento. Enfim, é uma coisa que tem dado, né, bastante trabalho. Imagino que uma das nossas ideias aí, né, uma das nossas ideias aí junto com a ADM foi, né, deixar isso bem claro nas resolução dessa importância de cumprir com as datas, com os afastamentos, né, conforme tinham sido planejados, né? Entendendo que, né, excepcionalmente é possível fazer algum ajuste e tal, né, desde que devidamente justificado e excepcionalmente, né? Acho que era isso, Tati.
Obrigada, Maurício. Tem Marcelo também inscrito, acho que não vale a pena fazer bloco de 3, porque a gente está evoluindo aí na discussão, a gente está no expediente, então todo mundo que quiser falar sobre esse assunto, acho que é interessante, a gente já vai coletando as sugestões e depois passar isso para um relator, trazer uma proposta para a próxima reunião. Marcelo, a palavra está com você.
Obrigado, gente, boa tarde. Tati, Maurício, né, uma dúvida que eu fiquei é a seguinte. Eu lembro que quando a gente decidiu, eu acho que foi na minha gestão no Edson que a gente decidiu fazer 3 chamadas. Porque o que acontecia antes era chegar no final do ano, tinha recurso demais e aí não usava. Ou tinha recurso de menos, já tinha usado tudo nas outras, né? Dando períodos de onde você fecha, diz, olha, se inscrevam aqui, você tem uma ideia mais clara e discretizada, né, em 3 pontos no ano, de quem precisa daquilo e quanto de recurso existe. Sempre tem uma componente de previsão, no sentido de você estima quanto que pode ter no segundo semestre, né, no terceiro quadrimestre, coisas desse tipo, mas ajudava. O fluxo contínuo para nós sempre foi muito difícil de gerir, né? E eu estou um pouco ouvindo e tentando entender exatamente se esse fluxo contínuo vai ajudar ou vai atrapalhar. Eu só estou colocando como um elemento de reflexão aí. Eu acho que se a direção achar que é o caminho para ir, tudo bem, mas só dizer que isso já gerou bastante dificuldades, né? Então, imagina, o que o Carlos relatou agora há pouco, por exemplo, fechou a chamada, aí a pessoa esqueceu, né? Imagina, você acabou de conceder uma passagem, aí no fluxo contínuo vem 3 outros pedidos, né? Porque fluxo contínuo a pessoa pode pedir a qualquer momento, e a pessoa não sabe quantos outros estão sendo pedidos, etc. Então, a lidar com essas oscilações é desafiador. A minha sensação é que não é um bom movimento, acho que vai dificultar a vida de vocês, mas de novo, eu acho que é a escolha de gestão, se vocês acharem que é isso, não tem problema nenhum em votar nessa com isso, né? É, com relação ao texto, eu tenho só algumas... deixa eu ver onde que eu grifei aqui. No artigo 3º, e no parágrafo 3º, né, artigo 3º, aí. Esse texto se repete lá embaixo para os TAs também, ou lá em cima, não sei. Ou há servidor que tiver apresentado divergências das datas nas prestações de contas de afastamento anterior, poderá ter seu pedido indeferido. Né? Mas eu queria chamar a atenção de que tem uma questão aqui. Muitas vezes a decisão se você vai participar de um evento ou não fica atrelada se você vai ter algum financiamento ou não. Por exemplo, receber a diária. Então, dependendo do evento, você fica esperando a diária, a receber a diária para fazer isso. Então, muitas vezes isso se estende um pouco, chega perto do evento, etc. E às vezes você faz o pedido do afastamento, uma vez que foi aprovado e tal, e depois de tudo isso, uma vez que está liquidada a fatura, você vai comprar passagem, por exemplo. E às vezes você tem diferenças significativas de preço nas passagens com relação a isso. Eu sei que tem legislação que fala um pouco qual é o limite, etc., mas eu acho que não é trivial isso. Por exemplo, se o seu afastamento está valendo a partir da segunda, você pode sair no sábado, por exemplo, eu acho que precisa, ao invés... Eu achei que o texto aqui está com uma cara meio punitiva, uma cara assim de dizer, olha, você errou lá atrás, você fez alguma coisa, então você pode ter seu pedido indeferido ou até entrar no critério. Lá tem uma outra parte onde essa questão da diferença das datas pode entrar como algo negativo. Eu acho que valeria a pena pensar um pouco mais na disseminação da informação, de como que é as 48 horas. Por exemplo, se a pessoa vai para a Austrália, ela vai chegar com 48 horas de antecedência. Primeiro, quase não dá para chegar lá. E segundo, o fuso horário, a pessoa vai chegar lá, zureta e tal. Assim, essas coisas que... Tem gente que se afeta mais com o fuso horário, tem gente que se afeta menos com o fuso horário. Eu acho que tem um pouquinho... A pessoa pode usar o final de semana dela para o trânsito, pode usar o final de semana dela para chegar antes. Essas coisas que eu acho que, ao invés de estar dessa maneira, eu acho que ficaria melhor se fosse mais uma coisa de mostrar o caminho do que de colocar uma coisa mais punitiva aí. E ainda a redação está um pouco estranha, na verdade. Divergência de datas nas prestações de contas de afastamentos anteriores. Significa, talvez esteja querendo dizer, divergência entre a data do afastamento e a data, de fato, da viagem, coisas assim. Acho que precisaria melhorar a redação desse trecho. Por enquanto é isso. Obrigado.
Obrigada, Marcelo. Nós temos o Carlos e o Maurício inscritos nessa ordem.
Concordo aqui também com o Marcelo, que o artigo 3º, no parágrafo 3º, é que, na verdade, para mim, isso poderia ser modificado como simplesmente o servidor ou servidora que tiver tido uma prestação de conta negada em algum momento assim, do ano, não poderá mais pedir, terá seu pedido interferido. Quer dizer, esse artigo poderia ser substituído por isso, eu acho, porque no artigo 8º, que fala das datas aprovadas do afastamento, nós já temos, como o Maurício citou, as 48 horas para o servidor, para ele se afastar internacional, e as 24 nacionais. Então, aqui, essas datas de aprovadas no afastamento deverão ser as mesmas apresentadas na prestação de contas, fica para mim só a mesma dúvida que o Marcelo levantou, quer dizer, se pediu afastamento de segunda a terça, ele poderia apresentar uma documentação de antes de 48 horas? E eu acredito que o SCDP não deixa, não é uma coisa possível de ser feita. Então, esse artigo 8º aqui simplesmente poderia mudar para... As datas deveriam ser as mesmas, se não será negada, será, a prestação de contas será rejeitada, salvo casos extremos de alguma ocorrência extrema que tenha acontecido lá e que não deu para o professor, para o docente voltar. Fora isso, o fluxo contínuo, ele mantém as datas mínimas de apresentação do pedido. Quer dizer, não é porque o fluxo é contínuo que poderá haver uma apresentação 10 dias antes do evento, porque isso fica inviável tecnicamente. E a resolução deixa em aberto como que seria isso, né? Mas seria, estaria no site do CNCC, então, nesse sentido, eu acho que não muda muita coisa. Melhora a vida de muitos docentes que querem ter acesso a essa verba.
Obrigada, Carlos. O próximo inscrito é Maurício. E aí, eu pretendo, como a gente já está tendo repetição de inscrição, a gente poderia encerrar as falas sobre essa discussão agora, encerrar as inscrições na fala do Maurício. Então, quem quiser se inscrever sobre esse ponto, está aberta a inscrição ainda, mas a gente encerra na fala do Maurício, tá bom?
Obrigado, Tati. Yossi colocou uma sugestão no chat ainda sobre o que poderia ser feito para, né, mantendo, considerando a sugestão do comentário do Marcelo sobre a dificuldade, né, que era antigamente, né, ou que tinham, né, gestões anteriores, no caso, quando era fluxo contínuo, que seria, né, manter o fluxo contínuo, mas ter uma limitação por período, né, 30% entre janeiro e abril, né, colocou como um exemplo. Outra coisa que talvez, né, a gente pudesse pensar é não deixar isso delimitado na resolução, né? De deixar isso como, né, cargo da direção, da divisão administrativa, cada ano decidir o que seria melhor. Mas, enfim, talvez seja amplo demais, seja, né, é uma coisa para a gente pensar aqui como planejar isso. E sobre a questão das, do caráter punitivo ou não, enfim, eu concordo com o Marcelo, né, que talvez a gente precisa melhorar a comunicação e melhorar, né, a conscientização dos docentes, mas muitos casos, né, que tem acontecido é o docente só, ele só fica, a direção, enfim, né, só fica sabendo que o docente alterou o plano depois quando ele volta e vai fazer a prestação de contas, né, às vezes ele fez essa mudança de planos em cima ali da hora e teve que mudar, às vezes já estava lá, teve que mudar a data de volta, né, tudo bem, mas às vezes, sei lá, né, teve autorização ali do conselho para um afastamento longo e aí precisou alterar, só que essa alteração foi feita, sei lá, 2 meses antes da viagem, só que a gente só fica sabendo depois que a pessoa volta da viagem. Então, acho que essa é uma questão que, né, claro, a gente pode mudar o texto aqui, enfim, eventualmente até tirar o texto da resolução, esses textos que estão nessa linha, mas... acho que é importante também a gente fazer um trabalho de conscientização dos docentes para, né, avisar o quanto antes e aí a gente fazer os procedimentos, né, quando for possível, o quanto antes, para, né, né, a própria pessoa não ter algum risco ali de ter uma prestação de contas negada, a direção não correr o risco de aprovar algo, né, contra a legislação que não poderia aprovar e assim por diante. Bom, é isso. Obrigado.
Na fala do Maurício, se inscreveu apenas o Marcelo. Está rolando um debate também pelo chat. Depois eu posso tentar resumir. Marcelo, por favor.
Oi, valeu. Eu não sei se eu entendi muito bem a sugestão do Carlos, mas eu acho que, de qualquer maneira, qualquer coisa que leve a uma reprovação de uma prestação de contas é algum... bastante séria, né? Então, tudo que eu sugiro é que a gente, talvez na hora do afastamento, quando a pessoa pede, um textinho para relembrar, falar, olha, se no momento da compra da passagem divergiu, houve divergência entre o que você pediu, etc., preciso fazer um novo pedido de afastamento, ou quais são os casos onde isso pode acontecer ou não. Porque existe, inclusive, essa uma questão que a variação de preços de passagens pode ser tão brutal que pode valer a pena né, para um docente abrir mão do salário de um dia para pagar mais barato, no, se ele estiver arcando com parte, com parte dos custos, né? Então, pode valer a pena, se houver desconto. Mas acho que é importante dizer em quais situações vai ser descontado os salários, não vai ser, etc. E, obviamente, os casos extremos, eu acho que aí são de outra natureza. Não dá para colocar em resolução toda a criatividade das pessoas, né? Mas acho que alguma maneira de dar ciência para isso, no momento que a pessoa faz a resolução. Porque também mandar um comunicado geral para isso, às vezes isso se perde. Quando a pessoa vai pedir o afastamento um ano depois daquilo, fala, não lembro mais, né? Então, talvez alguma coisa, no momento que vem o pedido, fala, olha, atenção a esses pontos aqui. Acho que é uma boa, sei lá, uma sugestão que eu acho que poderia ser interessante por isso de gestão de pessoas, tá? Tudo para evitar uma reprovação, né? Tanto que a pessoa faça a coisa errada, que coloque a direção numa situação difícil, que seja, ou que tenha uma prestação de contas reprovada. Né? É isso. Obrigado.
Carlos, eu vi que você se inscreveu depois, mas eu tinha deliberado que as inscrições se encerrariam na fala do Maurício, né? Então, o Marcelo se inscreveu. Vou pedir para você ser muito breve, porque as inscrições já estão fechadas, porque a gente coletou uma série de sugestões e nós vamos continuar debatendo nessa resolução na próxima reunião. Então, por favor, eu falo para você fazer uso da palavra, mas ser bastante breve.
Muito obrigado, Tati, desculpa. Marcelo, quando eu digo rejeitar a prestação de contas, negar a prestação de contas, não é para isso ser comum. Eu trabalhei muito tempo com isso na ProPG também, e lá funcionava o docente sair um dia antes, voltar um dia depois, e mesmo assim prestar contas de forma correta. O problema é que o afastamento do docente, o afastamento tem que estar no período certo. Se a passagem do docente estiver no período errado, mas não estiver afastado dentro desse período, é uma coisa que dá para se trabalhar. O problema são quando ocorre de sair 5 dias antes, como deram um exemplo, que aí seria um caso extremo, voltar 3 dias depois, e o docente ficar afastado menos tempo do que isso.
Obrigada, Carlos. Como eu havia sugerido no início, acho que foram ótimas as discussões aqui, tivemos uma série de contribuições. A ideia é pegar todas essas contribuições, tentar traduzir nesse texto e trazer uma versão melhorada, e certamente a gente pode melhorar. Eu destaco em especial essas incoerências, né, que Ossi apontou, então acho que a gente tem que fazer uma revisão mesmo. Também teve alguma sugestão importante vinda do Marcelo sobre esse texto aí com relação à não aprovação. Isso acabou abrindo mais um parênteses, né, que não tem necessariamente a ver com a resolução totalmente, mas a maior parte dos nossos afastamentos não são com ônus, né? A gente tem muito afastamento sem ônus e ainda assim, mesmo sem a universidade estar financiando a viagem, você precisa ter uma coerência entre as datas que foram afastadas e o relatório de prestação de contas. A gente mandou um e-mail no final do ano para os docentes se atentarem a isso. Existem algumas questões de razoabilidade que o Marcelo colocou e que podem ser aplicadas. Então, o final de semana ele pode ser considerado uma situação de razoabilidade. Se o docente está em férias ou não, então tudo isso, a direção do CMCC tem tido um trabalho grande junto com a DAC de checar, mas ainda assim existem muitas incoerências onde, como o Maurício destacou, a gente só fica sabendo depois, na hora da prestação de contas, entre mudanças de data de afastamento, né? Não necessariamente que foram financiadas pela própria instituição, ou seja, o afastamento sem ônus. Basicamente, algo que eu também gostaria de destacar é que a gente, com o recebimento do relatório de prestação de contas, fica muito difícil você fazer qualquer alteração. Então, algo que incomoda bastante a direção do centro é essa alteração no afastamento ela vira a posteriori. E só para título de informação, né, o Marcelo levantou um assunto que o que eu estou falando agora aqui não é exatamente o que ele trouxe, mas essa questão de preço de passagens, inclusive a gente consultou a divisão da SUGEP sobre isso, e essa justificativa não é uma justificativa razoável. Eu sei que o Marcelo colocou como o próprio docente tomando a decisão de, por uma passagem mais barata, talvez ter o desconto de salário ou de meia parte do dia, isso é uma decisão do docente. Né? Mas a gente apresentar como justificativa na hora da prestação de contas para a SUGEP no SCDP, que aquele afastamento não está batendo com as datas da viagem, porque tinha uma vantagem de um preço mais barato de passagem, isso não é considerado como razoável na administração pública. Né? Então, enfim, existem uma série de nuances, a gente tem tido um pouco de dificuldade, acho que vamos trabalhar um pouco na comunicação mesmo, como o Marcelo sugeriu, de a hora que o docente se afastar, que ele fique bastante claro de que qualquer mudança no afastamento ela tem que ser informada à direção, nas datas, e aí, dependendo dessa excepcionalidade, a gente vai ter alguns encaminhamentos, né? O processo todo migrou agora para dentro do SIG, então a gente está, é mais fácil hoje controlar toda essa informação, diminui o número de erros, e nós estamos numa fase de adaptação. É, com relação à própria resolução que a gente está discutindo, para a gente encerrar esse ponto de pauta, todas as sugestões aqui, acho que vão ser passadas para um relator, eu pergunto aqui se tem algum conselheiro que gostaria de relatar essa resolução na próxima reunião. De ser o relator. Os relatores devem ser titulares ou suplentes aqui do conselho. Se não houver algum voluntário aqui neste momento, a direção depois vai, junto com a assessoria, vamos pensar aí em alguém que possa fazer a relatoria e convidar na convite da direção, talvez a gente tenha uma resposta mais positiva. Né? Então, eu agradeço aí a contribuição de todos e a gente volta com esse assunto, tentando trazer uma resolução melhorada, um texto melhorado na próxima reunião. O próximo ponto de pauta, ele está relacionado com um dos informes que foi feito pela direção na sessão de segunda-feira passada, do dia 19 de fevereiro, no qual a gente trouxe aqui a informação de que a reitoria havia publicado uma portaria que normatizava agora as licenças para interesses particulares de docentes. Já existia essa portaria para técnicos administrativos e agora existe para docente também. Foi um trabalho que foi feito em conjunto das direções com a reitoria da UFABC e a SUGEP para a publicação dessa portaria, a gente revisou esse texto, e neste texto da portaria da reitoria já existe a previsão de devolução de chaves de gabinetes docentes dos espaços no caso de concessão da LIP. Então, não existe mais a necessidade de termos um ato decisório do próprio CMCC solicitando essa devolução de espaço, porque isso já está previsto na própria portaria que agora regulamenta as licenças para interesses particulares dos docentes. Então, a gente queria, como esse ato decisório foi um ato do Conselho, a gente traz aqui para o Conselho a proposta, né, esse ponto de pauta de revogação do ato decisório por conta dessas razões que eu acabei de explicar. Eu abro a palavra agora, então, para os conselheiros e conselheiras que quiserem se inscrever ou tiverem algumas dúvidas sobre o que eu acabei de mencionar. A palavra está aberta. Não temos inscritos, acho que é bastante autoexplicativo. Então, a minha sugestão seria que a gente passasse do expediente para a ordem do dia para deliberar sobre a revogação do ato decisório do Consen, que regulamenta a desocupação e devolução de gabinetes após a concessão da LIP. Os conselheiros que forem favoráveis à mudança do expediente para a ordem do dia, por favor, permaneçam como estão. Aqueles que forem contrários ou desejarem se abster, por favor, se manifestem. Não havendo manifestações contrárias e abstenções, o item agora na ordem do dia é passível de ser deliberado. Eu abro a possibilidade de mais uma rodada de inscrição, uma oportunidade para quem quiser se manifestar. Sem inscritos, então, sugiro que... Elaine? Tá. Fez uma expressão, eu achei que tinha alguém inscrito. Então, sugiro que a gente vá encaminhe para a votação a revogação do ato decisório do Conselho. Vou solicitar para que a Elaine faça a projeção da nossa enquete, que temos usado aí como instrumento para votação. Eu peço que os conselheiros votem, apenas conselheiros, os convidados, e apenas o titular ou o suplente. Não podemos votar em duas pessoas na mesma chapa.
Tati, você está muda.
Obrigada. 100% então de aprovação, né? O item então foi revogado, o ato decisório foi revogado por unanimidade. O próximo item de pauta, eu vou pedir para a Elaine projetar, se trata do 10º item na nossa convocatória, o relatório de atividades de afastamento para pesquisa no exterior da professora Cecília Quirente, que ocorreu durante o período de 11/3/2020 até 31/1/2024. Então, para que todos recordem, existe uma resolução neste conselho sobre afastamento, acima de 59 dias, são os afastamentos que a gente fala para pós-doutorado, para missão no exterior, quando é no exterior. A professora Cecília estava afastada para uma missão no exterior e é previsto na nossa resolução do conselho que após o término do afastamento, o docente apresente um relatório de atividades que os conselheiros receberam para subsidiar a discussão deste item de pauta. Então, se vocês forem nos arquivos compartilhados pelo Dropbox, a gente tem aí um relatório, uma carta de apresentação da Cecília, acompanhada de um relatório, no qual ela apresenta, né, uma série de publicações que foram realizadas em todo esse período, destacando o envolvimento de docentes orientados pela docente de programas de pós-graduação da UFABC, que são autores desses trabalhos também. Em especial, eu gostaria de destacar um desses trabalhos que foram aceitos e publicados numa revista de altíssimo impacto, que trouxe aí toda uma atenção na mídia do trabalho da professora Cecília, inclusive com entrevistas e matérias em vários jornais de ampla divulgação na mídia. Além disso, o relatório apresenta os trabalhos de orientação, bancas na qual a docente participou, os trabalhos que ela apresentou em congressos e palestras como convidadas também. Então, é um relatório bastante amplo, mostrando toda a produtividade da docente, que é bastante significativa nesse período de afastamento. Abro a palavra para os conselheiros e conselheiras que desejarem se manifestar sobre esse ponto de pauta. Não temos manifestações, inscrições, então sugiro passarmos do expediente para a ordem do dia, a aprovação do relatório de atividades da professora Cecília. Aqueles que forem favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Os que forem contrários ou desejarem se abster, por favor, se manifestem pelo chat ou pelo microfone. Dei uma manifestação contrário ou abstenção, então aprovado por unanimidade a mudança do expediente para a ordem do dia e agora abro a oportunidade de mais uma rodada de inscrições por parte dos conselheiros. Não temos inscritos, então sugiro encaminharmos para regime de votação a aprovação do relatório de atividades. A Elaine vai projetar a enquete. O relatório foi aprovado por unanimidade. O próximo item de pauta se trata da proposta de comissão para processo seletivo simplificado de professor visitante na área de neurociência teórica e computacional, sub-área neurociência teórica e computacional e métodos quantitativos, é o edital 69 de 2023, vai ser relatado a pedido da coordenadora de curso pelo conselheiro Boris. Já adianto que é um assunto de extrema relevância, no sentido de que existe uma ideia da coordenação do curso já contar com esse docente para atividades acadêmicas e pedagógicas no início do segundo quadrimestre, né? Então, temos relevância na aprovação desse item. E passo a palavra, então, agradeço ao Boris por relatar o assunto aqui no Conselho.
Obrigado, Tati. A Elaine vai projetar, sugeriu de projetar os nomes. Eu agradeço, Elaine. Bom, eu sou da banca também e o Marcelo é da banca, o que é engraçado, porque é da meia dúzia de pessoas que estão aqui, os dois têm dois da banca. As pessoas que foram escolhidas para a comissão de seleção, perdão, são docentes que... Tá aí na lousa? Na tela, não? Ah, beleza, desculpa, Helena. Não, só vou adiantando então, assim que ela aparecer. Os titulares sou eu, o Marcelo, o Rafael e o Coingal, a Camargo. E os suplentes, o Claudinei e o Marcelo Caetano. Eu, Rafa e o Marcelo somos docentes que tradicionalmente damos as disciplinas dessa área, né? E eu tenho dado ela nos últimos 3 ou 4 anos, porque a gente está sem nenhum outro docente que costuma. Os nossos docentes têm um afastado da área e outro foi contratado, mas nunca assumiu. Então, é uma área que a gente tem... uma deficiência aí de docentes. Inclusive, a gente... Esse processo seletivo é para 2 vagas, né? Então, seria ótimo que fosse o mais rápido possível. Foi passado o script Lattes, tem os resultados aí para quem quiser ver, não foram identificados conflitos de interesse. E se alguém tiver alguma outra dúvida, não sei mais o que ser.
Obrigada, Boris. Vou fazer alguns complementos, né? A gente tem uma série de orientações da comissão de vagas relacionado à montagem dessas bancas, né? Desses processos, tanto de banca de concurso quanto processo seletivo simplificado. No caso de processo de PSS, né? Que é como a gente abrevia, a SUGEP orienta que todos os docentes sejam docentes da casa, né? Para fazer essa avaliação. Então, por isso é uma banca caseira, digamos assim, mas de especialistas nesse caso, né? Eu particularmente conheço aí as linhas de pesquisas dos nomes que estão indicados, e a gente teve o cuidado aí de passar, pedir para o professor Jesus, o qual já eu agradeço de antemão, a avaliação no script Lattes com relação aos nomes dos indicados. Como o Boris disse, é uma área que existe uma urgência na contratação de pessoas. Tem um concurso também para adjunto sendo planejado e sendo organizado nessa área, mas a vinda de colegas em processo em PSS, né, que são instituídos de forma mais rápida, vai ser muito útil para desafogar aí alguns docentes que estão sobrecarregados ministrando esse tema, que é uma disciplina obrigatória, que é uma área obrigatória do curso do bacharelado em neurociência. Eu acho que são esses os complementos que eu gostaria de fazer. Não sei se o Maurício quer fazer algum complemento. Não? Então, abro a palavra para os... Agradeço a Boris por ter relatado e abro a palavra para os conselheiros que desejam se inscrever. Não temos inscritos, então, no mesmo sentido do que fizemos nos outros itens de pauta, sugiro que a gente... passe-se, né, sob aprovação desse conselho, passe o item do expediente para a ordem do dia. Então, consulto os conselheiros que forem favoráveis a essa mudança do expediente para a ordem do dia, que permaneçam como estão, aqueles que forem contrários ou desejarem se abster dessa mudança do expediente para a ordem do dia, por favor, se manifestem. Por unanimidade, então, o item agora está na ordem do dia e pergunto se alguém gostaria de se inscrever para fazer uso da palavra. Não temos inscritos, então encaminhamos para regime de votação. neste conselho, a Elaine vai projetar, então aqueles docentes que forem então favoráveis ou contrários ou desejarem se abster, por favor, se manifestem pela enquete. Tivemos abstenção do professor Marcelo, que foi declarada no bate-papo, mas a aprovação...
Epa, peraí, então, se por essa razão eu tenho que me abster também, se tem conflito de interesse, eu acho que eu tenho que me abster também. Dá para refazer isso ou preciso refazer isso? É, tá, tem razão, sim. Marcelo, desculpa.
Acho que basta, não precisamos refazer a votação, basta você fazer essa
registrar em ata. Estou declarando isso e aí fica registrado em ata que estou me abstendo e na contagem fica, então, com o número aí.
Perfeito, Boris. Obrigada.
Desculpa, pessoal.
Não, imagina, não tem problema. Tivemos, então, duas abstenções, que são conselheiros que fazem parte da banca e aí, por uma questão de conflito, não estão... votando em si próprio para estarem numa banca, mas a gente teve aprovação, então, por 3 votos, né, Elaine? Não, 4 votos aprovados e 2 abstenções, é isso? Esse é o registro final da votação desse item de pauta. Obrigada, Boris, por ter relatado, e parabéns aí para a banca que foi aprovada. O próximo e último item de pauta da nossa reunião, eu disse que a gente conseguiria fazer até as 15h30, então estou animada, é a indicação dos novos representantes da Comissão de Redistribuição, que apoia e assessora esse conselho, analisando os pedidos de redistribuição de docentes do CMCC. Tivemos recentemente o início de uma licença para interesses particulares de um dos membros da comissão, o professor Harlen da Computação. Então, desde janeiro, estamos sem um membro da computação nessa comissão. E aí solicitamos ao coordenador do curso, né, o professor Jerônimo e o professor Diogo, coordenador e vice, para que indicassem um novo membro para fazer parte dessa comissão de análise do processo de redistribuição. Esse anexo de pauta, então, seguiu para vocês. O nome da professora indicada é a professora Débora. Eu já agradeço aqui, em nome do conselho, pelo aceite dela, né, e pela indicação feita pelo coordenador do bacharelado. E coloco, então, essa nova composição e essa sugestão, né, feita pelo professor Jerônimo para discussão aqui neste conselho, já que se trata de uma portaria desse conselho que nomeia essa comissão assessora. Abra a palavra. Boris, você quer se inscrever?
Não.
Não, tá. É que teu microfone estava aberto. Obrigada. Maurício, você quer fazer algum comentário? Não temos inscritos. Desculpa. Não temos inscritos, então sugiro que a gente passe esse item 12 do expediente para a ordem do dia, para ser passível de deliberação nessa sessão. Solicito que os conselheiros que forem favoráveis a essa mudança do expediente para a ordem do dia permaneçam como estão, os contrários ou abstenções se manifestem, por favor. Por unanimidade, então, o item 12 agora está na ordem do dia e pergunto se algum conselheiro gostaria de se inscrever e fazer uso da palavra. Não temos inscritos. Então, encaminho para regime de votação a aprovação do nome da professora Débora, né, substituindo o professor Harley na composição da comissão de análise de processos de redistribuição, é uma assessora do nosso centro. Aqueles que forem... Ah, não. Elaine, por favor, eu preciso me acostumar com o uso da enquete. Elaine, por favor, peço para que você publique a enquete. Aprovado, então, 100%, né, os 6 votos favoráveis à indicação da professora Débora. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos os conselheiros nessa continuação. Em geral, nós temos o hábito, né, e a praxis de tratar, né, das nossas sessões do conselho numa única sessão. Já iniciamos 2024 necessitando de uma continuação. Nós tivemos aí assuntos que demandaram uma discussão por mais tempo na sessão anterior. Agradeço as contribuições que vieram hoje, especialmente na pauta relacionada à revisão da resolução de auxílio de diárias, né? E iremos procurar aí convidar um dos conselheiros titulares ou suplentes para fazer a relatoria dessa matéria na próxima sessão. Então, encerro a sessão de hoje, que termina então com a primeira, né, o encerramento da primeira reunião ordinária de 2024 desse conselho, agradecendo mais uma vez a presença de todos aqui.